Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Danilo Venceslau Ferrari sobre o livro A Atuação de Joel Silveira na Imprensa Carioca. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica dentro do programa ProPG Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora Unesp. Danilo, como é que surgiu esse tema, teu interesse pelo Joel Silveira? É uma coisa que já veio da graduação, você aprofundou depois? Conta um pouquinho para a gente.
Então, Ambrósio, esse tema surgiu quando eu ainda estava na graduação. O livro é fruto da minha pesquisa de mestrado em história, mas a ideia de estudar o Joel Silveira começou mesmo quando eu estava na graduação, que eu participei de um projeto de iniciação científica que era coordenado e orientado pela professora Tânia de Luca. E esse projeto consistia, na pesquisa em periódicos da Era Vargas, jornais e revistas culturais e literários que circularam durante o Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas. Aí a gente fez a pesquisa sobre a terceira fase da Revista do Brasil, sobre a Revista Diretrizes, sobre o jornal Dom Casmurro, e eu fui percebendo que o nome do Joel Silveira era recorrente nessas publicações, e também ele aparecia bastante na bibliografia sobre a época, sobre a imprensa daquela época. Quando fui pesquisar mais a respeito, a trajetória dele foi me interessando pessoalmente, e aí eu decidi estudá-lo, a produção jornalística dele nos anos do Estado Novo, no, na época da ditadura Vargas.
O que mais te chamou a atenção nesse primeiro momento, quando você tomou contato mais com a obra do Joel Silveira? O que te impressionou mais?
Então, nesse primeiro momento, o que me chamou a atenção foi a postura dele, de combate ao Estado Novo, de combate à ditadura. E isso que me interessou, assim, num primeiro momento.
E o viés que você foi dando à tua pesquisa, qual foi? Até para quem ainda não teve acesso ao material.
Então, de início, eu pensei em fazer um trabalho de viés, político, por ele. O Joel Silveira foi um jornalista muito conhecido por sua atuação política, por ter sido, um jornalista combativo, combater o Estado Novo, depois foi opositor da ditadura militar no Brasil. Então, de início, a proposta era, analisar as posturas políticas que ele assumiu em sua produção jornalística. Mas aí, com o tempo, analisando o material, quando eu já estava fazendo mestrado, eu percebi que havia outros caminhos que também podiam ser explorados, porque ele não foi apenas um jornalista combativo na política, mas ele também desempenhou um papel muito importante na profissionalização do jornalismo e na definição da reportagem como gênero específico no caso da história do jornalismo brasileiro.
Em termos de fontes, por exemplo, qual o recorte que você fez para escolher, ter algum texto dele, alguma reportagem dele que te marcou mais?
Então, Ambrósio, a gente decidiu pelos marcos temporais do Estado Novo, né, que são no caso, os anos entre 1937 e 1945. E nesses anos ele colaborou em duas publicações culturais e literárias, que foi o jornal Dom Casmurro e a revista Diretrizes. E no jornal Dom Casmurro ele atuou de 1937 a 1940. E na Diretrizes ele atuou de 40 a 1944. Então, a pesquisa ficou com esse recorte, de 1937 a 1944, que são os anos do Estado Novo. E um dos textos que chama bastante atenção, acho que não só para mim, que estudou a sua obra, mas para quem já ouviu falar em Joel Silveira, é uma reportagem muito famosa que ele publicou na revista Diretrizes, chamada Granfinos em São Paulo. É uma reportagem que ele faz uma chacota à elite paulistana da época e, de alguma forma, acaba expondo a situação de desigualdade que crescia a passos largos no Brasil na era Vargas, no governo de Vargas. A grande diferença que crescia, o grande abismo que crescia entre ricos e pobres, apesar de Getúlio Vargas ser considerado o pai dos pobres, né?
E sobre o estilo dele, o que mais te marcou? Porque tem um estilo, acho muito interessante, né? É até muito diferente do que hoje a gente está habituado a ver na imprensa.
Sim, é. O estilo dele é bastante particular, né? É, muito se falou a respeito do Joel, que ele, em suas reportagens, nessas reportagens bem famosas, ele mesclou, os dados de realidade que o jornalista deve apresentar com uma narrativa literária beirando ao ficcional. E isso realmente chama bastante atenção na obra dele. Inclusive, por causa disso, ele foi bastante apontado como precursor do New Journalism no Brasil, que seria, no Brasil, esse termo seria traduzido como jornalismo literário, que é um estilo, que teria surgido nos Estados Unidos por volta dos anos 60. Mas isso particularmente eu questionei na pesquisa, porque o New Journalism, ele foi um movimento jornalístico mais específico do contexto norte-americano dos anos 60. E os caras que levaram a cabo o New Journalism, eles estavam interessados em contrapor ao modelo jornalístico de objetividade norte-americana da época deles. E não foi o caso do Joel Silveira. O Joel Silveira, as reportagens que eu analisei, que são apontadas como precursoras do New Journalism no Brasil, elas foram produzidas num momento muito diverso aqui no Brasil, entre os anos 30 e 40, e não era a intenção do Joel Silveira fazer nenhum movimento jornalístico, apesar de que essas reportagens acabaram marcando bastante, né, a história do gênero.
E ele também teve uma atuação política que eu acho bem interessante, né? Você até começou a falar um pouquinho disso. Queria que você contasse um pouco, até para quem está nos ouvindo e conhece menos, né, o Joel Silveira, que politicamente ele tem também uma atuação marcante, de certa forma, né? Pelo texto e pelas atitudes dele.
Sim, o Joel, ele, inclusive, ele, tão lembrado quanto as suas reportagens precursoras, ele também é muito lembrado pela atuação política, né, como eu havia dito. E quem já ouviu falar no Joel Silveira sabe que ele foi um importante opositor do Vargas e depois também se opôs ao regime militar no Brasil. Mas, assim, alguns autores chegaram a dizer que o Joel Silveira, ele escreveu muitas obras de memórias, muitos livros de caráter memorialístico, em que ele conta, as situações que ele viveu como jornalista. São muitos livros que ele produziu. E há alguns autores que dizem que essa postura anti-Estado Novista, anti-Vargas, teria sido possível apenas em sua obra memorialística, que foi produzida muitos anos depois. Mas, como eu analisei sistematicamente a produção dele, ele realmente conseguiu se contrapor, criticar a ditadura de Vargas, a situação do Brasil na época. Isso realmente foi possível. Apesar de que os limites que os jornalistas dispunham na época eram muito estreitos por conta da censura. A censura estava muito acirrada na era Vargas.
As principais conclusões às quais você chegou no trabalho, em linhas gerais, quais foram, Danilo?
Então, Oscar, as conclusões o Joel, que eu cheguei foi que o Joel, ele, no início da carreira dele, quando ele chegou no Rio de Janeiro em 37, ele começou a carreira do mesmo modo como muitos jornalistas começaram, muitos intelectuais começaram, atuando no jornalismo, mas com um grande sonho, que era se tornar um literato, um romancista. Esse era o sonho de todo o intelectual da época. Eles eram aspirantes a uma carreira literária, porque a literatura era, o meio tradicional de consagração intelectual. Mas ele acabou não se consagrando como um grande literato, como ele queria, mas ele acabou prosseguindo por um caminho diverso. Ele conseguiu se consagrar como jornalista. E isso, na época dele, sim, foi inédito. O que eu concluí foi que essa era uma possibilidade que estava começando na época dele, na época do Joel Silveira. Depois dessa época, depois dos anos 40, muitos outros intelectuais conseguiram se consagrar como jornalistas. Quer dizer que a literatura já não era mais o único caminho de consagração intelectual, apesar de continuar sendo tradicional até hoje. E também concluí que ele realmente, como eu havia dito, ele realmente conseguiu se posicionar contra a ditadura de Vargas, contra o Estado Novo, apesar das grandes dificuldades impostas pela censura. Isso também é muito notável porque pouco se sabe sobre movimentos de oposição que tenham se efetivado por um longo período durante os anos do Estado Novo. São raros os casos em que se tem notícias de opositores que conseguiram, por quase todos os anos do Estado Novo, colocar as suas manifestações.
Particularmente, tem algum texto dele que para você é mais marcante, além do que você já citou, né, que talvez seja o mais clássico, o mais famoso? Tem algum texto dele que para você tem um valor especial pelo estilo, pela temática, talvez?
Então, eu acho que em primeiro lugar é essa reportagem Granfinos em São Paulo, e são muitos textos. Olha, Oscar, eu posso dizer que com essa pesquisa eu me diverti bastante, porque o estilo do Joel é muito gostoso de ler, ele é irônico, ele é cômico, então foi um estudo que eu fiz me divertindo bastante, porque em muitos textos eu me via dando risada, mesmo eles tendo sido há tantos anos atrás, né? Então, eu estou me lembrando aqui agora de uma reportagem que ele fez no suplemento literário da Diretrizes, mas essa reportagem ela ficou esquecida. Muitas outras reportagens que ele fez foram lembradas pelos seus colegas e por ele próprio, que acabou reproduzindo essas reportagens em coletâneas. Mas essa que eu vou citar em especial, ela acabou sendo esquecida. Ela foi escrita em abril, ela foi publicada em abril de 1940, no suplemento literário da revista Diretrizes, e ela se chama 24 Horas na Vida de uma Datilógrafa. E nessa reportagem ele conta a história de uma datilógrafa carioca, que de origem humilde, no Rio de Janeiro, que está tentando viver apesar das suas dificuldades, do baixo salário, dos problemas familiares. Mas essa reportagem, esse texto tem um valor especial para mim, porque por um acaso, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri que havia um livro do escritor austríaco Stefan Zweig chamado 24 Horas na Vida de uma Mulher. E eu consegui, eu tive acesso ao livro e eu vi que o Joel fez com a reportagem dele, ele estava fazendo uma espécie de brincadeira com o título do livro do Stefan Zweig. No livro do Stefan Zweig, 24 Horas na Vida de uma Mulher, ele conta a história de a personagem principal, o nome dela são apenas iniciais, Miss C, Miss ponto C ponto. E a personagem do Joel Silveira, na reportagem dele, 24 Horas na Vida de uma Datilógrafa, se chama Maria Cândida, que seriam as iniciais de Miss C do livro do Zweig.
Interessante esse projeto, né? Essa intertextualidade, né? Vamos dizer assim, entre os dois textos e dois escritores que são dois marcos, né? E o Stephen, que tem uma ligação profunda com o Brasil também.
Sim. Inclusive o Stephen, ele ficou um tempo no Brasil e frequentou esses jornais e revistas que o Joel trabalhou. Então é possível que eles tenham se encontrado nas redações desses jornais e revistas e que o Joel tenha mesmo lido a obra dele. O Stephen veio para o Brasil se opondo aos regimes totalitários da Europa. Então era uma trajetória política bem parecida com a do Joel.
É que é um tema realmente, né, muito fascinante. E falando de fascinação, quando a gente começa a pesquisar, né, justamente algum assunto, né, no mundo acadêmico, sempre vão aparecendo surpresas que abrem novas portas, novas possibilidades de questionamento. Aconteceu isso com você à medida que você ia conhecendo e ingressando no mundo do Joel? Algo que te surpreendeu, que deu até outro caminho para a tua tese? Você vivenciou um pouco isso? Ou textos que você não esperava que foram aparecendo?
Sim, realmente fazer pesquisa nos traz grandes surpresas, né, Oscar? A gente, como eu havia dito no início, eu imaginava uma coisa, que o trabalho teria tal face, que ia sair de tal jeito. Inclusive, no começo, eu tinha algumas ideias de como ia ficar no final, mas à medida que eu fui analisando os textos dele, a produção dele, eu fui enxergando novos caminhos e novas possibilidades. E a minha orientadora me ajudou bastante, me deu total apoio, muitas ideias também. Os orientadores têm mais experiência do que a gente, então eles conseguem nos encaminhar e descobrir esses textos, como esse que eu citei, 24 Horas na Vida de uma Datilógrafa. Teve também um conto que eu achei muito interessante que ele escreveu, chamado Dois Amigos. Também descobri que havia um conto do escritor francês Guy de Maupassant chamado Des Amis, que é dois amigos em francês. E no conto do Maupassant, ele conta a história de dois amigos que acabam sendo fuzilados por soldados, dois amigos franceses que acabam sendo fuzilados por soldados alemães na época da ocupação alemã na França, em 1870. E na época que o Joel escreveu o seu conto Dois Amigos, que é uma história bem diferente, o Joel escreve essa história em 1940. Eu não me lembro agora a data exata, o ano exato, mas era na época da ocupação nazista na França, a ocupação alemã na França. Então, eu acredito que essas semelhanças não tenham sido um mero acaso. O Joel conhecia a literatura universal. Então, eu acho que ele traçou esses paralelos por conta da semelhança da situação que ele estava vivendo, que o mundo estava vivendo, né? Na época que ele escreveu, que era a época da Segunda Guerra Mundial. E aí, esses dois textos, em que eu pude perceber essa relação com textos da literatura universal, eles me marcaram bastante por esse motivo.
Atualmente você continua pesquisando João Silveira ou você está com algum outro interesse?
Então, cara, eu tô a pesquisa sobre o Joel teve um bom rendimento. Agora está saindo esse livro pela editora Unesp, Cultura Acadêmica. E assim, para sair esse livro, eu me envolvi com a editora na produção dele. Então, teve o ano passado todo de preparo para publicação. E também estou tentando divulgar a pesquisa de outras formas, em artigos ou em capítulos de livros, em textos menores, né? Então, isso quer dizer que desde que eu finalizei a pesquisa de mestrado, de alguma forma eu continuo convivendo com o Joel, que são com essas publicações, tanto o livro como essas publicações menores. Mas eu tenho, sim, interesse de prosseguir com pesquisas, mas eu estou com outras ideias. Talvez no doutorado eu abandone o Joel por uns tempos.
Para terminar, queria te pedir um pouco uma reflexão rápida sobre o projeto Propedêutica Digital. O fato dessa pesquisa do teu mestrado ficar disponível na internet, o download pode ser feito gratuitamente, é uma maneira da universidade devolver, né, para a sociedade o investimento que é feito em pesquisa. Então, e ao mesmo tempo, o teu trabalho chega a um número, né, infinito de pessoas. Você, como autor, como sente essa questão?
Olha, Oscar, inicialmente eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, né? Em que livros nesse formato vão cada vez aumentar em quantidade, esse formato vai se tornar cada vez mais comum, esse formato digital, esse formato de e-book, mas ainda nós estamos vivendo num momento de transição. Eu acho que, então, por conta disso, ainda existe um fascínio muito grande pelo livro em formato papel. Mas, por outro lado, sinceramente, eu acredito que seja uma grande iniciativa. Para mim, foi uma grande oportunidade de divulgação do meu trabalho. Eu fiquei muito feliz porque é um programa com uma política de seleção bastante rigorosa, então eu fiquei bem feliz de ser selecionado, fiquei bastante contente, bastante satisfeito. E além de ter uma política de seleção muito rigorosa, possibilita, dá essa possibilidade do trabalho ganhar essa amplitude de ser acessado, Sem limites, né? Não há limites. A pessoa, desde que ela tenha o cadastro no site da editora, ela vai poder ter acesso, ou seja, o trabalho vai poder ser bem mais divulgado, conhecido, lido, citado, do que talvez se ele tivesse sido publicado de outra forma.
Ok, então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no perfil com Danilo Venceslau Ferrari. Falamos sobre o livro A Atuação de Joel Silveira na Imprensa Carioca, esse livro que sai com o selo Cultura Acadêmica dentro do programa ProPG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Danilo, sucesso nos próximos projetos, nesse livro também, e até um próximo encontro, tá bom?
Então tá bom, Oscar. Muito obrigado, hein?
Tchau.
Tchau, tchau.